Temos connosco à conversa o professor Raul Vidal, diretamente relacionado com a criação do curso de Engenharia Informática aqui na faculdade. Como procedeu? Foi em meados da década de 90, não foi?
Foi. Foi numa constatação de que a reforma que nós tínhamos efetuado 2 ou 3 anos antes na eletrotecnia, quando a engenharia eletrotécnica passou para a engenharia eletrotécnica de computadores,
sim,
que havia uma falha de conhecimento numa dada área, nomeadamente na informática, e nós decidimos, um conjunto de pessoas, à cabeça eu e o atual diretor da faculdade, João Falcão e Cunha, que era tempo de arrancar com o curso de engenharia informática. E, portanto, fizemos um retiro e depois fizemos uma proposta à Faculdade de Engenharia, à direção.
Ainda na altura na Rua dos Bragas.
Na Rua dos Bragas, em que nós entendíamos que o novo curso devia cumprir um conjunto de requisitos, nomeadamente não ficar veiculado a um só departamento. Defendíamos que era uma coisa original, um curso multidepartamental.
Algo necessário também pelas circunstâncias.
E portanto, até porque nós tínhamos, na altura, se calhar não nos apercebíamos totalmente, mas isso veio ganhar alguma importância, embora se calhar hoje em dia chegamos à conclusão que não foi bem conseguido. Porque nós definimos curso interdepartamental, mas como a informática começava a ficar transversal, nós queríamos ter a possibilidade, que seria única, de transmitir para os alunos os conhecimentos informáticos de cada uma das áreas de engenharia, civil, mecânica, química.
Ou seja, ser abrangente em todo o campus da Faculdade de Engenharia.
Mas houve departamentos que não vieram a acontecer, mas pronto, paciência. Mas foi o que se conseguiu na altura.
Em que ano, certamente, sabe precisar?
Portanto, isto foi... A proposta começa a germinar nas nossas cabeças em 92-93, finais de 92, princípio de 93. O curso arrancou em 94.
94, ou seja, naquele momento da década de 90 que houve o boom da internet,
acompanhou bem o boom das tecnologias
de comunicação e informação.
Sim.
No primeiro ano de Engenharia Informática houve muita adesão por parte dos alunos ou ainda foi visto com algum receio?
Houve e digo mais. Ainda no outro dia o nosso atual diretor o referiu ao professor Marcos Santos, que era na altura o diretor. A nossa proposta em 94 é que o número de cláusulas de informática fosse 100 e o professor Marcos Santos só abriu com 45.
Menos de metade. Atualmente está a rondar os 200 alunos.
Não, 117.
117.
Quer dizer, com as portas travessas, mudanças de curso, outros regimes e agora com os estrangeiros, julgo que estão a entrar cerca de 190, 180, que era o número que eu diria máximo, que eu acho que se não fica ingerível.
Sim. E tanto a nível profissional, de saída profissional, como a nível de ensino, se calhar, não é?
Eu estou a falar mais de ensino.
Sim.
Na saída profissional há muita confusão, os empregadores não sabem o que é que querem. E colocam engenheiros em sítios que não precisam de engenheiros para
passados
nada.
20 anos do curso, ainda nota que há essa
muita
confusão. Mas agora fala-nos se calhar um bocado sobre si. O professor aposentou-se em junho transato, jubilado na Faculdade de Engenharia. Quando é que você começou a dar aulas aqui?
Eu formei-me em 72 na Faculdade de Engenharia e fui para Coimbra. Eu sou dos iniciadores dos cursos de Engenharia, que antigamente... Havia 3 anos nas faculdades de ciências e 2 anos terminais nas engenharias, que era só Porto e Lisboa. Em 72 arrancou pela primeira vez o 4º ano das engenharias em Coimbra. E nós, eu e mais alguns colegas, fomos para Coimbra por uma razão muito simples. Para além de ser uma área... ideias novas, nós tínhamos uma... oferta de passado 1 ano podemos ir para o estrangeiro. Foi o que aconteceu. Portanto, eu tive 1 ano em Coimbra, em 72, 73, e em 73, 74 fui para a Universidade de Manchester, onde fiz mestrado e doutoramento. Depois, quando regressei em finais de 77, fui para a Universidade do Minho, não regressei a Coimbra, fui para a Universidade do Minho, e depois em 82 vim para a Faculdade de Engenharia.
Definitivamente.
Definitivamente.
fora o tempo de estudante, foram 35 anos a lecionar nesta faculdade.
Sim, sim.
De certo, guarda muitas histórias, muitas experiências. Tem alguma assim que queira destacar?
Opa, não. Eu acho que...
Todas elas foram próprias à sua maneira, não é?
As mais variadas, desde as mais humorísticas até às mais complicadas. Eu acho que o que retenho nesta altura, eu ainda não li tudo, foram centenas de mensagens de antigos alunos. Algumas são visíveis no Facebook ou noutras redes sociais, mas eu, quando me jubilei, eu era diretor de departamento. Primeiro fiz uma mensagem para o meu departamento e depois para os colegas de faculdade e depois também para os antigos alunos. E as mensagens que recebi de antigos alunos, quer através do Facebook, quer de pessoas que souberam por colegas, mensagens que recebi a contar histórias do que é que eu representei para eles, isso orgulha-me muito, porque a gente gosta, sempre gosta muito de dizer bem de nós, mas e alguns contaram algumas histórias interessantes, engraçadíssimas.
Muito bem. Quanto ao momento atual da Faculdade de Engenharia, acha que a Faculdade de Engenharia ainda tem muito para dar e vender?
Para já, é um orgulho meu, tenho assim um canhãozinho pequenininho. A Faculdade de Engenharia está no mapa nacional e internacional, claramente, é conceituadíssima, e com o espírito que se conseguiu constituir aqui. Quando nós nos batemos pela rota da qualidade, há muito para melhorar. Porque o curso de Engenharia Informática começou em 94 e foi avaliado pela primeira vez a nível nacional em 2001. Eu era diretor do curso. Quando nós fomos avaliados pela primeira vez, já tinha havido uma avaliação anterior. Nós não existíamos na altura, ou não tínhamos alunos finalistas, portanto não podíamos ser avaliados. E portanto já cursos muito bons tinham sido avaliados. Pela primeira vez que fomos avaliados, e curiosamente foi a única área em que houve ranking, um ranking que é a avaliação relativa, que era num conjunto de 9 ou 10 parâmetros, já não me lembro bem, isto era publicado, aliás, no Acesso ao Ensino Superior, havia esse ranking de 2001 na altura, era uma avaliação comparativa, nós ficamos claramente em primeiro lugar, à frente de Coimbra, que eu achava na altura que era o melhor, e fomos a única escola na área de Engenharia Informática que obter A em tudo. Não significa que A que seja que estamos a 100%, mas realmente às outras estávamos melhor. E eu lembro na altura que recebemos um grande elogio, e eu no relatório, no comentário de apreciação à avaliação que tinham feito, eu disse que não estava satisfeito, que havia muito para melhorar. E a faculdade, que já é muito boa em muitas coisas, há muitas coisas
por
a melhorar.
Por melhorar, sim.
E a faculdade neste momento, quanto a mim, instalações enormes, tem muito para melhorar, porque esta faculdade padece de um problema, que é, somos muito enclausurados, falta aqui uma dinâmica de conjunto, de convívio, de...
Mais fraternidade entre colegas e alunos.
Ela existe, mas se calhar entre os alunos, mas com os professores não, porque nós... houve alturas que eu não sabia o que é que na faculdade se fazia. Aliás, eu digo isto porque eu estive no Conselho Geral, digo isto em relação à faculdade como digo em relação à universidade. Aliás, estou à vontade, porque eu em várias ocasiões, quer a nível da direção da faculdade, quer a nível da reitoria, quer a nível do Conselho Geral, propus várias vezes que a Universidade do Porto devia implementar um Erasmus entre a Universidade do Porto, pôr os alunos a circular pelas várias escolas.
Pelas bolas polas, não é? Exato.
Se vocês pensarem um bocadinho, vão chegar rapidamente à constatação de que, mesmo na Faculdade de Engenharia, há colegas de civil que não fazem nem ideia o que é que os mecânicos fazem, ou vice-versa.
Sim,
portanto,
sim.
Há uma falta de conhecimento.
Se dentro da faculdade já é assim, entre os diferentes polos da Universidade de Porto, e nem digo entre aqui, medicina, economia, que estamos perto, mas belas artes lá embaixo, ciências, há muito afastamento. Tem que haver uma certa proximidade, não é?
Nós temos... Hoje em dia, eu costumava dizer aos alunos que nós funcionamos em modo automático. Estamos sempre a olhar para o umbigo ou para o monitor e não olhamos para o lado. E a questão é esta. Eu, felizmente, consegui montar uma unidade curricular de quarto ano, que é o Laboratório de Gestão de Projetos, em que envolve alunos de vários cursos dentro da faculdade, da FEP e das Belas Artes. que faz trabalhos, projetos para empresas reais, e a multidisciplinaridade, gostava de ter posto mais, mas vejo que agora há ideias de alargar isto à própria universidade, e portanto isto hoje, eu diria que era um original aqui há uns tempos, é mais prática corrente, em Portugal ainda não é muito, que é a questão de pôr alunos de várias, eu chamo de planetas ou constelações, a trabalhar em conjunto.
Uma certa interligação.
Isto conforme o empreendedorismo. Não se aprende nas aulas, aprende-se fazendo. Esta coisa da multidisciplinaridade pratica-se.
Até porque, se calhar, os alunos saem daqui com muito conhecimento técnico e teórico sobre muitas áreas, mas com pouco contacto entre eles, a nível de trabalho de grupo.
Eu não gosto muito de avaliar o meu trabalho e não considero isto como autoelogio.
Sim, sim.
Não faz o meu fato. Mas é muito frequente nas sessões finais da LGP, que nós fazemos com pompa e circunstância no auditório, ao staff, quando é das perguntas, com os micros, e aparecem colegas vossos, nomeadamente em engenharia civil ou de outros cursos, mesmo direto à tecnia, quando eu peço para intervir, invariavelmente, vem, ó professor, quando é que o senhor cria uma cadeira destas no nosso curso? Pá, eu não sou diretor da tecnia, nem sou diretor de civil.
Tenho que fazer essa proposta ao diretor dos cursos.
Os próprios estudantes de outros cursos, quando vêm ali, e vêm os colegas de outros cursos, do nosso curso e das belas artes, com à vontade e a discutirem tecnicamente, não têm essa possibilidade nos cursos deles. E isto faz muito bem, portanto, a malta tem que criar este incentivo e tem que pegar nos bons exemplos, pá. Não quer dizer que nós é que somos os bons exemplos, mas se há outros que fazem melhor, aproveitemos e repliquemos e tentemos fazer melhor e juntemos-nos a eles.
Certo, eu ainda bem que lanço essa temática, que eu também ia lhe perguntar, acha que estes núcleos que estão hoje aqui nesta mostra, acha que os alunos também procuram estes núcleos para esse tipo de interação que se calhar não têm tanto nos cursos?
Sim. Mas conforme eu ia referindo, já referi isto há vários tempos, desde os primeiros tempos em que aparecem os vários núcleos aqui espalhados, há uma coisa que me preocupa, porque nós podemos ter aqui meia dúzia de núcleos ou 500 núcleos. E aquilo que me preocupa é que não me interessa haver 500 núcleos e estarem dois ou três, desculpem lá, gatos pingados em cada um deles. É que coordenem entre si, sei lá, através da Associação de Estudantes, que é o chapéu, chamemos-lhe assim,
dos
de toda
núcleos.
A culpa dos estudantes da FEUP, e coordenem e organizem-se e misturem-se, de forma a que tenham sempre os auditórios, as salas, os encontros sempre cheios.
Sim.
Portanto, esta coisa da partilha de conhecimentos, de experiências, façam debates. Eu vi ontem que havia um grupo que vem das ciências...
Ciência, Sociedade de Debate, Universidade do Porto.
Que eu não conhecia.
Sim.
Vi-os ontem, e quem são vocês? E não sabíamos.
Isso nem é um núcleo bem da FEUP, é um núcleo da Universidade do Porto.
Sim,
ainda bem, sim, sim, sim.
Mas deem-se a conhecer aos colegas. Chamem gente de engenharia, porque eles dizem que não conseguem ter gente de engenharia a participar nos debates. Chateiem-nos.
Venham para cá, arrastem-nos. Que é, ou seja, a sua opinião, certa, é, não é só ver os núcleos têm que funcionar e funcionar bem. Não é simplesmente fazer...
E não tenham medo de falhar.
De arriscar, sim, falhar com as falhas, com os erros, é que uma pessoa cresce.
E depois há uma coisa que eu costumava dizer, e agora há um artigo recente que sei muito bem, onde isso está tudo sumarizado, que é: aprendam com os erros, não tenham medo de errar, desde que aprendam com os erros. Pá, repetir o mesmo erro várias vezes não é muito bom, não é?
Sim, sim. Mas
e teremos lições dos erros que cometemos, pá, a gente... prioritariamente tenta que saia bem logo à primeira, mas se não sair tentemos ver porque é que falhamos e melhoremos.
Uma pessoa até pode falhar, mas tem que arriscar. Se não arriscar, nem sequer, se não tentar, nem sequer sabe se falha ou se está certo.
E vocês que já não aqui...
E há vários exemplos desses.
Eu ainda disse isto aos caloiros há dois dias ali na recepção: não tenham medo de arriscar. E eu acho que os alunos de hoje que nos chegam aqui vêm cada vez mais por marranço, por decorarem, menos não digerem o que leem, e eu disse, aqui na engenharia habituem-se a aprender fazendo.
A seguir o instinto.
E a fazer e a amadurecer o que fazem.
Boas palavras agora nesta entrevista. Se calhar, mas para terminar, que esta entrevista já vai longa, que mensagem deixa tanto aos novos estudantes como aos que cá estão, os que possam entrar na faculdade?
Eu, na minha jubilação, quis deixar uma prenda para os meus alunos atuais e pensando nos anteriores. E tinha várias citações de alguns atores importantes. E deixei uma de Steve Jobs, depois de algum aconselhamento. Tinha várias na mão e só deixei uma, que é aquilo, é fazer o que gostam e o que fizerem façam com paixão e tentem fazer sempre bem feito. E a mensagem que eu costumo deixar aos alunos é crescei, multipliquei-vos e há uma coisa importante, façam tudo para serem felizes. O resto corre sempre bem.
É. Professor, muito obrigado pelas palavras.
E parabéns para vocês e felicidades para a Engenharia Rádio. Está bem?
Está.
Tudo bom.
Muito obrigado, professor.
Muito obrigado por convite.
O gosto foi nosso.